A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, eu estou no campus universitário de Bragança e tenho a honra e a satisfação de conversar com o jovem doutor, professor doutor Elizardo Lucena, atualmente vice-coordenador deste campus. Ele está à testa de um projeto de pesquisa, aliás, de vários, mas um que encabeça os demais, que se trata de ensino de análise matemática. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, fale um pouquinho sobre você. Quando o UFPA? Por que o UFPA? Como é que foi a sua formação?
É um grande prazer estar aqui nesse programa com você. A UFPA surgiu na minha vida como projeto de vida há muitos anos, né? Quando então eu era professor do ensino médio, e aí descobri a vontade, a vocação de poder continuar estudando cada vez mais e vi que como professor do ensino médio eu ficaria limitado nesse sentido. Eu não teria conteúdos novos em pouco tempo para estudar. Então eu vi na UFPA a oportunidade de buscar sempre mais conhecimentos, de poder aprender mais, estar sempre estudando mais, e de fato hoje é o que eu encontro. Eu não tinha ideia do mundo que tinha pela frente, nem tinha ideia se ia conseguir naquela época, eu ainda muito garoto, mas agora eu vejo que de fato era aquilo que eu queria. Né? Então a UFPA representa isso para mim. Eu como professor tenho a oportunidade de aprofundar muitos conhecimentos e estar ilimitado nessa questão dos estudos.
Quando que Bragança pintou na sua vida? Você é de Belém, você é de Bragança, me conte um pouquinho da sua história.
Sem querer fazer propaganda política, mas a Bragança surgiu na minha vida à época do Projeto Reúne, né? Quando o nosso ex-presidente Lula criou o Projeto Reúne e abriu diversas vagas pelo país, e uma delas foi Bragança. Eu lembro que na época apareceu vários campi, várias oportunidades de vaga, teve em Bragança, teve a Baitetuba, Cametá, e a oportunidade que estava dentro do meu perfil, dentro da minha área, na época foi Bragança. Então, na verdade, não foi uma escolha, foi a escolha do destino, eu diria, e uma escolha muito grata. E hoje eu sou muito feliz nessa cidade e agradeço muito por Bragança ter me acolhido.
Fale um pouquinho da sua trajetória, graduação, mestrado, doutorado.
Bom, a minha graduação foi em matemática, né? Foi uma licenciatura em matemática, que à época se chamava Licenciatura Plena em Matemática, na Universidade do Estado do Pará, na UEPA. E o mestrado eu fiz na Universidade Federal do Pará, na área de álgebra abstrata. E aí, por uma questão de destino também, eu sempre penso dessa forma, né? A oportunidade que se abriu, porque nós temos uma carência muito grande de ensino de matemática nessa questão de um modo geral, a matemática, principalmente na área de matemática do ensino superior, pós-graduação principalmente, e a oportunidade que se abriu para a pós-graduação em nível de doutorado já foi em equações diferenciais. Então eu mudei de área, da área de álgebra para a área de equações diferenciais, e no doutorado eu já fiz equações diferenciais, mas na UFPA mesmo.
Trocando em miúdos, para quem não é da área, o que significa a primeira opção e a segunda, a transição para a segunda? E outra coisa, nós conversávamos nos bastidores, você disse que se sente à vontade na área de matemática pura. O que significa isso?
Bom, a primeira pergunta, né? A área de álgebra, ela estuda uma área, eu diria, mais formal e mais abstrata da matemática. Ela estuda relações entre conjuntos e classificações de conjuntos. É uma coisa até difícil de explicar, mas é basicamente isso. Traduzindo em miúdos, para leigos seria estudar o conjunto dos números inteiros, dos números racionais, dos números que nos cerquem as classificações, né? E as relações desses conjuntos conhecidos numéricos com conjuntos mais abstratos. Bom, é uma forma de tentar explicar. Já a área de análise matemática, ela estuda basicamente que é como se fosse uma versão do cálculo, só que com uma pegada mais formal, eu diria. Então, ela estuda problemas de física, problemas da vida real, né? Problemas de movimento, problemas de fricção, de calor, temperatura, só que com uma abordagem matemática. Então, estuda esses problemas físicos e problemas, modelos abstratos relacionados a esses problemas físicos.
Quer dizer, a matemática flerta muito de perto com a física.
Com certeza, professor Joel, sempre flertou, né? Tanto que há muito tempo a época de Isaac Newton, não havia muita distinção entre matemáticos e físicos, né? A época, acho que mais anterior ainda, os matemáticos e físicos basicamente que estudavam tudo que havia de matemática e de física, mas hoje há essa distinção devido à profundidade de ideias que se tem em cada área.
Outra coisa, quando se diz, se fala, se usa o sintagma matemática pura, por que matemática pura?
Bom, a gente usa esse termo matemática pura porque a matemática ela vem com motivação, muito do que se estuda em matemática, melhor dizendo, vem com motivação de problemas físicos. Mas esses problemas físicos, por si, sugerem modelos de problemas que não são necessariamente reais. E o matemático gosta de problema, né? Há uma piada, há um consenso entre os matemáticos que diz que o matemático que não tem problema não é feliz. Então, o matemático gosta de problema. Então, sempre que nós abordamos um problema físico, aquela estrutura física nos sugere outros problemas adicionais que não são necessariamente ligados a um problema real. E a gente gosta de estudar e de abordar esses problemas. E por coincidência, ou muitas vezes acaba se revelando que aquelas situações que pareciam irreais num primeiro estudo, séculos às vezes depois, se mostram de fato verdadeiros e válidos numa outra realidade que não se imaginava existir.
Professor, no ensino fundamental, a matemática já se coloca como um problema. No segundo grau, a matemática continua sendo o bicho papão. Faz-se a graduação de matemática e da graduação para pós há também algumas lacunas, alguns abismos. Como é que se sana isso? Como é que se trabalha com isso?
Olha, Joel, essa é a pergunta mais difícil de todas as perguntas que alguém pode responder sobre educação, sobre ensino. Mas, no meu ver, eu imagino que, em primeiro lugar, com muito amor à profissão, e do ponto de vista técnico, eu imagino que se deva trabalhar bem melhor as bases. Eu imagino que os doutores em matemática poderiam ter uma contribuição no ensino fundamental para que acompanhe as nossas crianças desde cedo. Eu acho que seria trabalhando bem as bases. As nossas crianças saem do ensino fundamental sem saber bem a tabuada, sem saber bem somar, e aí já é colocado no nível de ter que operar com frações e ainda tem dificuldades com operações básicas da matemática, como a adição que eu falei. Isso vai gerando uma série de transtornos e dificuldades que só aumenta com o tempo.
Vai transferindo o problema de uma etapa para outra, não é? Então, uma outra coisa que eu penso é conectar a matemática tão necessária quanto a língua portuguesa à vivência prática do estudante, né? Então, a matemática está tão presente nas nossas vidas, mas nem sempre o aluno percebe isso.
Sim, de fato, a matemática tem relação com tudo na nossa vida, sobretudo a geometria e os números. É aí que a matemática se mostra com mais força e com mais aplicação. Na física também, como eu citei agora há pouco. Então, cabe ao profissional da educação da área de matemática conseguir perceber essas conexões e levar isso para o estudante, né? Não distanciar. Quando se fala em matemática pura, se pensa num programa de pós-graduação, estrito senso, doutorado em matemática, em que a gente aborda problemas extremamente complicados, com todo o rigor da matemática atual. Mas, quando se pensa em ensino, se deve pensar em fazer essas conexões, em trazer os conteúdos de matemática para a realidade do aluno.
Na graduação de Bragança, que o senhor já atuou, quais as disciplinas que eram de sua responsabilidade? Nas quais o senhor atuou?
Bom, isso é bem engraçado de responder, porque quando eu cheguei em Bragança, só haviam dois professores no curso de matemática, que era o professor Edson, que praticamente fundou o curso. Na verdade, a segunda etapa do curso, já houve uma história antes desse curso, mas isso é outra história. E, enfim, nesse projeto novo de 2008, que iniciou em 2008, só havia o professor Edson e eu. Então, nós dois ministrávamos todas as disciplinas. Então, eu tive a oportunidade, durante esse período, de trabalhar, graças a Deus, com quase todas as disciplinas do nosso curso. Mas as que eu mais me identifico são as disciplinas ligadas à álgebra, que são a minha primeira formação, a geometria, que é uma paixão de infância, eu diria, eu adoro trabalhar com geometria, e a análise matemática por causa da minha formação do doutorado.
As duas primeiras são mais disciplinas mais próximas do estudante, mas o que é análise matemática?
Bom, a análise matemática é um estudo aprofundado do cálculo. O cálculo diferencial integral criado lá pelo Isaac Newton e o Leibniz, ele estuda modelagem física de velocidade, de problemas envolvendo força, velocidade. Então, basicamente é isso. A gente estuda no cálculo derivadas e integrais, que são formas de medir taxas de variação de velocidades e de aumento de temperatura, ou, enfim. A análise matemática, ela surgiu muito tempo depois. Eu poderia dizer que o Cauchy foi o fundador da análise. Ele vem pegar esse estudo do Newton e do Leibniz e formalizar isso para que nós consigamos abordar com uma matemática mais correta. Esse é o papel da análise matemática. Então, a análise matemática é nada mais, nada menos que estudar o cálculo com uma formalização mais rigorosa.
Com a formação que os nossos alunos chegam à universidade, quais as disciplinas que eles têm mais ou menos dificuldade? Por quê?
Bom, eu senti dificuldade dos nossos alunos em todas as disciplinas que eu pude trabalhar, né? Cada uma com suas dificuldades, eu nem sei como responder essa pergunta, mas, sobretudo, a dificuldade dos nossos alunos é generalizada no sentido da matemática básica mesmo. Eles têm dificuldades com operações elementares e com conceitos elementares. Então, em todas as disciplinas que a gente trabalha, a gente sempre busca, em paralelo com os conceitos que são estudados da matemática mais avançada, sempre a gente busca trabalhar esses conceitos básicos da matemática elementar, né? Que é produtos notáveis, operações com frações, operações com expressões algébricas, que são coisas que vêm desde lá da sétima, da oitava série, que o aluno vai ficando com lacunas, com dificuldade, e a gente busca trabalhar isso aqui no curso de matemática, sim, com certeza.
No ensino fundamental e médio, os alunos têm dificuldade de entender os enunciados. Isso continua frequente ainda no curso superior. Os enunciados são demasiadamente importantes para que se explicitem os problemas. Isso é resolvido ou ainda continua sendo um problema no nível superior?
Com certeza, professor. A questão da língua, ela atrapalha muito o nosso estudante de matemática, sobretudo porque muitos deles vêm para a gente com a consciência de que ele não precisa mais estudar o português, de que ele não precisa mais aprender sobre a língua, de que dali para frente ele vai apenas se dedicar ao estudo da matemática. E não é verdade. É importante conhecer as estruturas da nossa língua, é importante conhecer bem sobre textos e interpretação de texto, porque a interpretação de um problema de matemática, como qualquer outro problema da área de estudo humana, passa pela interpretação de um texto. Então, é de suma importância e eles têm muita dificuldade, sim. Nós também tentamos trabalhar isso.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta é a sua Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. Eu tenho a grata satisfação de conversar com o professor Dr. Elizardo Lucena no campus universitário de Bragança. Professor, continuando o nosso bate-papo, vamos falar desse projeto de pesquisa que, na realidade, também deve ter extensão no seu bojo. Como é que ele foi concebido? Por quê? Por onde ele passa?
Bom, o projeto principal da minha vida, eu diria, ele se chama, sobre o ensino de análise matemática, e ele já foi editado sobre vários títulos diferentes, mas, no fundo, esse é o título que melhor representa o projeto. A ideia é permitir aos nossos alunos de graduação daqui do campus de Bragança um acesso ao programa de pós-graduação em matemática. Então, o programa de pós-graduação em matemática, nas suas diversas localidades, tem em Belém, tem no Ceará, tem no Rio de Janeiro, existem vários programas de mestrado em matemática, né? Pensando na área de matemática pura, que é a minha formação. E na maior parte desses programas, o acesso ao mestrado, ele se dá através de uma prova de análise matemática, que é uma disciplina que a gente estuda no curso. E essa prova costuma ser muito temida, costuma ser muito difícil. Esse assunto em especial costuma ser muito temido, mas ele é a base de toda a pesquisa matemática moderna, né? Então, essa prova de análise matemática, basicamente, é a seleção. Então, esse projeto, ele visa permitir os nossos alunos estudar esses assuntos, compreender melhor e ver que esse assunto não é tão difícil assim, que eles têm sim oportunidade de competir e fazer uma prova nesse nível aí.
Como é que é o acesso dos alunos ao curso de matemática? Quantos alunos entram por ano? Quantos permanecem? Há muita desistência? Como é que é isso?
Assim, professor, como em todo o curso de graduação, mas especialmente os cursos da área de exata, sofrem bastante com evasão. A média de entrada no curso de matemática são de 40 alunos por ano. Às vezes nós ofertamos turmas flexibilizadas em outros polos. Por exemplo, no ano de 2019 nós vamos ofertar 80 vagas, que são 40 em Bragança e mais 40 em Capanema. Mas em geral é uma turma de 40 alunos por ano. E de cada turma de 40 alunos, normalmente se forma menos de 20 alunos. Então a evasão, em geral, costuma ser maior que 50%.
Mais homens, mais mulheres, quem resiste mais?
Bom, o curso de matemática costuma ser mais frequentado por homens. Dificilmente nós temos mulheres no curso, né? São poucas, pouquíssimas, mas normalmente muito habilidosas. As que vêm para a gente são muito boas. Mas não percebo muito essa questão de mais homens evadirem em relação a mulheres. Não, eu creio que seja igual.
Esse curso que tem esse, vamos dizer, essa lacuna entre a graduação e a pós-graduação, como é que se aborda esse problema? É com uma especialização? É na própria graduação? É no dia a dia? Como é que se dá a minimização desse problema para que os alunos possam ter um acesso à pós-graduação com mais tranquilidade?
Pois é, nós temos, como eu disse agora há pouco, uma disciplina no curso de graduação chamada análise matemática.
E é suficiente?
Essa disciplina deveria ser suficiente para dar ao aluno uma visão e um primeiro impulso, digamos assim, para ele conseguir estudar esses conteúdos. Mas em geral não, Joel. Em geral essa disciplina assusta tanto que os alunos não conseguem, ao longo de 90 horas, estudar confortavelmente esses conteúdos. Então o ideal seria sim uma especialização. O ideal seria um curso intermediário, né, entre a graduação e a pós-graduação. Mas enquanto nós não conseguimos, porque nós temos muitos professores que estão afastados para o doutorado e nós estamos com quadro reduzido, tendo que atender uma demanda de flexibilização, como eu disse agora há pouco. Então, enquanto nós não conseguimos fazer um curso de especialização, à medida que eu tenho identificado e tenho tomado, tem sido essa, né? Eu tenho feito esses cursos e tem outros colegas que têm aderido à ideia e eu tenho certeza que no futuro próximo a gente vai conseguir sim fazer algo mais formal nesse sentido.
Um dos problemas, a meu ver, dos cursos de graduação de licenciatura da UFPA, principalmente no campus de Bragança, em local onde eu atuei por um longo tempo, é que os cursos normalmente oferecem uma grade de disciplinas fixa. E o aluno não tem como aprofundar nesta ou naquela área que ele... Porque não há, na realidade, disciplinas optativas. As optativas já fazem parte do currículo mínimo desse aluno. Como é que o senhor vê isso?
Bom, essa questão da grade curricular, de fato, amarra bastante, né, as possibilidades de flexibilização. Nós trabalhamos com um sistema de blocos. Em geral, a maior parte dos cursos da UFPA trabalha com um sistema de blocos. Então, em cada semestre, o aluno cursa um bloco de disciplinas, que é fixo, né, que é padrão, e ele tem que cursar aquele bloco. Existe, sim, em teoria, uma carga horária de flexibilização em que o aluno cursa disciplinas chamadas atualmente de optativas. Mas, devido à carência de professores, a gente acaba sempre ofertando as mesmas optativas. Então, para o aluno acaba não sendo uma opção. Mas, para tratar esse problema, nós estamos discutindo, quando eu digo nós, enquanto eu me incluo aqui, mas não faço parte, mas me incluo na discussão, o Conselho Superior da Universidade, na forma da Pró-Reitoria de Graduação, a PROEG, juntamente com os seus braços nos diversos campi, que são os coordenadores locais e os professores coordenadores de faculdade, nós estamos trabalhando num projeto de flexibilização curricular. Esse projeto vem sendo trabalhado, vem sendo encabeçado pelo professor, nosso professor Emmanuel, junto com o professor Gilmar. E eles têm sim uma proposta, nós estamos discutindo uma proposta de flexibilização curricular mais flexível, eu diria, em que de fato o aluno terá uma porcentagem da carga horária de formação dele do curso bem maior, em que ele vai poder optar inclusive na possibilidade de cursar disciplinas em outros cursos diferentes do curso de formação de opção original dele. Então, por exemplo, um aluno do curso de matemática poderá cursar uma disciplina no curso de engenharia de pesca, por exemplo, ou quem sabe no curso de biologia, ou quem sabe no curso de letras português, quem sabe ele se identifique por uma disciplina de lá. Então nós estamos sim discutindo, nós identificamos já esse problema, essa dificuldade, estamos sim discutindo propostas de flexibilização curricular mais efetivas.
Nas últimas eleições aqui o senhor foi eleito como vice-coordenador do curso. Como é que é trabalhar e atuar nessas novas funções? Quais são os desafios, as dificuldades, as facilidades, as benesses e os sacrifícios?
Eu vou resumir nas palavras do professor, o nosso reitor, professor Emmanuel, quem eu admiro muito, sobretudo no, na questão, no modo de falar e no modo de abordar os problemas. Eu lembro quando eu fui eleito, ele apertou a minha mão e disse para mim assim: Elizardo, parabéns, seja bem-vindo. Se você buscava emoção, esse é o lugar certo. Aqui tem muitas emoções. E de fato, você está à frente de uma gerência, de um curso, de uma faculdade, ou no caso de uma unidade, como é o caso do Campus de Bragança, você está na liderança de um grupo, sempre implica em você ter muitas responsabilidades e muitas preocupações. As preocupações são diárias, é um trabalho totalmente distinto daquele do docente. Às vezes eu sinto até saudade de quando eu era apenas docente, que eu só tinha a preocupação de dar a minha aula e voltar para casa. E hoje eu volto para casa e os problemas vêm junto, e a qualquer hora do dia ou da noite sempre tem alguma questão administrativa, alguma questão de ordem patrimonial ou de ordem pessoal para resolver, e assuntos das mais diversas naturezas que a gente precisa tratar.
Os problemas matemáticos voltados para a docência, vamos pensar nisso. Normalmente a docência de um determinado curso fica restrita aos muros da universidade. Como é que o curso de matemática de Bragança tem contribuído para o entorno? O que tem extrapolado? Há projetos de extensão, de pesquisa que atuam com a comunidade? O senhor tem ciência disso?
Bom, Joel, é assim. As disciplinas de matemática em geral são muito temidas, então há de fato uma resistência até por parte dos nossos professores em oferecer cursos de extensão. Nós temos essa dificuldade. O estudante de matemática, e nesse ponto eu incluo os professores de matemática, porque nós somos eternos estudantes, né? O estudante de matemática, ele gosta mais de ficar preso ao seu caderninho, ao seu cantinho, fazendo as suas contas, né? Então ele tem dificuldade de sociabilizar, mas é de extrema importância que nós façamos isso, que nós façamos projetos de extensão para levar a essa comunidade no entorno, que é muito carente de matemática, levar esses conhecimentos para que melhore a qualidade de ensino e a forma como veio a universidade. Existem relatos, sim, nós temos alguns professores que praticam extensão, né? Nós tivemos a professora Alessandra, que durante uma disciplina de matemática financeira, no ano passado, ela praticou extensão, fez pesquisas de índice de inflação junto com os alunos, levou os alunos no supermercado, levou os resultados para uma escola, algumas escolas particulares e públicas que ela trabalhou. Nós temos também o professor Leandro, que atua num projeto de Olimpíada de Matemática da região de Bragantina. Eu, inclusive, tinha um projeto de Olimpíada também para fazer há um tempo atrás, mas acabou não dando muito certo. Mas eu reconheço que os nossos esforços precisam melhorar nessa área de extensão.
Você acha que o curso de licenciatura matemática ofertado pelo Campus de Bragança, particularmente, habilita, dá condições didáticas, pedagógicas, teóricas para um professor atuar convincentemente?
Olha, Joel, eu acredito que sim. Acredito que o nosso curso tem uma boa estrutura de grade, de curricular, no sentido de atender o nosso formando para que no futuro, quando ele saia, ele tenha essa condição. Ele tem contato durante a graduação dele com diversas disciplinas básicas. Isso é a realidade atual, né? E a realidade prevista para o futuro é melhor ainda, porque houve uma revisão dos nossos projetos pedagógicos que começam a valer a partir de agora, de 2019. Os próximos ingressantes já vão entrar nessa nova matriz, nesse novo projeto pedagógico, que foi revisado e foi melhorado mais ainda nesse sentido pedagógico de dar ao nosso aluno formação de conteúdos básicos, ênfase em conteúdos básicos. Então, sim, com certeza, o nosso curso forma muito bem para ser professor, sim.
Professor, quem trabalha com matemática normalmente é visto como um atuante de áreas específicas. Mas, no seu caso, como é do meu conhecimento, você transita por outras áreas. A arte é muito cara à sua vida. Fale um pouquinho desse outro lado do Elizardo Lucena.
Isso é uma veia de família, não é, Joel? É uma herança, na verdade. O meu pai, os tios, sempre foram ligados à música, meu pai cantava. E eu acabei trazendo esse lado, né? Eu gosto de cantar. Eu tenho uma veia artística no sentido da música, de cantar apenas. Não toco nenhum instrumento. Sempre as pessoas me identificam com a música e dizem: Elizardo, você toca? Não, não toco nada, eu apenas canto. Né? Já tive experiência de cantar em bandas, né? Fazer trabalhos culturais em apresentações públicas, diversas. Mas ultimamente eu aqui em Bragança, eu estou apenas cantando em bares, restaurantes e eventos e festas e coisas assim. Mas ultimamente, com a coordenação, trabalhando junto, no caso, a vice-coordenação do campus, o tempo é exaurido, é totalmente tomado. Eu não tenho feito mais outra coisa, não.
Que maravilha, Elizardo. 30 segundos para suas palavras finais para os nossos ouvintes. Alguma coisa que eu não tenha perguntado e que você queira acrescentar?
Bom, apenas deixar uma mensagem de apelo, né, de que a educação transformou a minha vida. E eu gostaria de deixar essa mensagem de estímulo para todo aquele que, com certeza, que ouvir essa mensagem, porque tem interesse na área de educação, acredite que a educação pode sim transformar vidas. E se você é um educador, lute para que transforme a vida de outras pessoas.
Eu queria agradecer muitíssimo a sua disponibilidade em meio a uma agenda sempre corrida para conceder essa entrevista. Obrigado. E obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br. Também você pode nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicampo é uma realização da Rádio da Universidade Federal do Pará. A apresentação hoje foi minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Graziela Ferreira, gravação e montagem de João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição de Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral do professor doutor Tacílio Amaral. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.